Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos, o podcast aqui do escritório Acioli Laufer. Na oportunidade de hoje, o nosso entrevistado é o Dr. Silvio Guidi, grande amigo, um excelente advogado, reconhecido nacionalmente pelo seu envolvimento e a sua produção na área do direito administrativo, na área do direito de saúde. O Dr. Silvio tem livros publicados, Serviços Públicos de Saúde, é o primeiro título que eu faço referência para apresentá-lo. Um outro livro do no ano passado, em coautoria com outros colegas, Comentários à Lei Orgânica da Saúde, publicado, perdão, em 2020. É mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, doutorando em Direito Administrativo pela mesma universidade e head das áreas de contencioso e arbitragem, healthcare e life science do escritório Vernalha Pereira. Bom, Silvio, você dispensa apresentações, você é uma pessoa muito querida aqui por mim e pela Chica. Faço isso realmente para que as pessoas que acompanham o nosso podcast saibam um pouco, aqueles que não te conhecem saibam um pouco da sua atuação. Uma honra imensa ter você aqui conosco para debater um tema que temos acompanhado a sua produção, suas falas, o seu posicionamento muito corajoso e seguro nos temas aí que gravitam em torno da pandemia de Covid-19. Então, o objeto é esse hoje, é um tema realmente mais focado, né? A questão da vacinação infantil, da obrigatoriedade ou não dos pais vacinarem as crianças. É sobre isso que a gente queria te ouvir um pouco, mas deixo aqui novamente registrado o nosso agradecimento.
Obrigado, Daniel. Obrigado, Chica. Meus amigos, advogados, né, que eu tanto admiro e tanto respeito por esse convite, por essa oportunidade de dialogar com os clientes de vocês, com os colegas de trabalho, né, com os colegas de profissão e assim por diante. Né. Vamos direto ao ponto, porque a pandemia também nos pegou de forma tão repentina que eu acho que vale a pena a gente também fazer esse mergulho, né, para analisar esse momento crítico, mais um momento crítico que o país experimenta em relação à pandemia, agora com a vacinação infantil. Tá? A gente já consegue desenhar alguns números com alguma banda, né, de equívoco em relação à população que, ao final do ciclo vacinal, estará imunizada, né, com as vacinas disponibilizadas pelo Programa Nacional, né, de Imunização. Né? E a gente caminha para algo em torno de 80%. Né? Então, basicamente, 80% da população aderiu ao programa, né, de combate à Covid pela imunização vacinal, e a gente vai ter esse percentual de 20% de pessoas que ou por desconhecimento, né, mas principalmente por uma decisão consciente, né, e não necessariamente legítima e não necessariamente legal, optaram por não se vacinar. Né? Quando a gente olha para o público adulto, ou pelo menos para o público não infantil, a gente já tem discussões a respeito da legitimidade dessa decisão. A minha opinião, a minha posição já não é de hoje, de que essa decisão é ilegítima e é ilegal. Né? Sorte minha, o Supremo Tribunal Federal também apresentou esse posicionamento, né? Óbvio, colocando um limite para até onde o Estado pode ir para impor esta obrigação ao cidadão. Então, né, o Estado não pode pegar o cidadão pelo braço e levá-lo para se vacinar, né? O STF definiu esse movimento como uma vacinação obrigatória, né? Mas ele permitiu a vacinação compulsória, né? Que seria mecanismos, né, de indução, né? Você vai retirando ali alternativas do cidadão, da sua liberdade, da sua individualidade, até que ele se vacine, né? Um exemplo prático, né? Eu ontem estava no Rio de Janeiro, cheguei num hotel para me hospedar, e um dos documentos que me solicitaram foi o passaporte vacinal. Sem esse passaporte, eu sequer poderia me hospedar naquele hotel. Para aquilo que a gente está chamando de passaporte verde, passaporte vacinal, são medidas que constrangem o cidadão a aderir ao programa de vacinação. Quando a gente fala do público infantil, a regra muda muito, né? Porque o nosso regime jurídico, né, revela aquilo que todos nós sabemos empiricamente: as crianças e os adolescentes ainda não têm condição de compreender o grau de importância da vacinação, né? Ainda não têm condição de decidir de forma consciente, né, de forma informada, se irão ou não se vacinar e quais as consequências dessa não vacinação, sejam as consequências de saúde, sejam as consequências sociais, né, perante a sua comunidade. E aí entra a grande questão: quem vai decidir por eles são os pais, né? E se nós olharmos para os pais que estão naquele 80%, né, aproximadamente 80%, a gente pode, então, presumir que 80% das crianças no Brasil serão vacinadas dentro da banda que é possível, né, diante de segurança e eficácia das vacinações, que a gente está entre 5 e 11 anos para a Pfizer e 6 e 11 anos para a Coronavac, né? Agora, a gente vai ter esse percentual de 20%, né? Pais que estão convictos, lamentavelmente convictos, né, de que a vacinação não é algo seguro, não é algo adequado, que está-se diante de algo experimental ou um complô mundial com objetivos outros que não a proteção da saúde coletiva e individual da população. E aí a gente, óbvio, precisa voltar para o nosso regime jurídico para ver se isso é possível, né? Porque quando nós estamos decidindo por nós mesmos e temos consciência e informação suficiente para tomar essa decisão, os impactos positivos e negativos dessa decisão recaem somente sobre nós, né? Mas os pais, não, as decisões deles recaem sobre os seus filhos, né? Outras pessoas, e uma decisão de hoje, né, pode repercutir positivo ou negativamente daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, ou durante toda a vida, principalmente a depender das sequelas que a Covid pode deixar nas crianças. A gente está vendo, né, reportagens falando sobre a Covid longa, sobre algumas sequelas que não eram esperadas no primeiro momento e agora começam a surgir, né? E é por isso que a Constituição já faz um desenho que, sim, os pais são os responsáveis, né, por essas decisões, mas com duas ressalvas, né? A primeira: eles não são isoladamente os únicos responsáveis. Isso já fica dito ali na Constituição, no artigo 227. O Estado e a sociedade também são corresponsáveis pelas crianças, e essa corresponsabilidade começa a aumentar na medida em que os pais deixam de responder adequadamente pelos seus filhos, né? Então, figuras estatais como o Ministério Público, como o Conselho Tutelar, né, começam a ter mais legitimidade nas suas ações quando os pais acabam não realizando o seu papel, né? Eu já vou trazer alguns exemplos que são bem reveladores dessa diferenciação, mas eu acho que por hora vale nós lembrarmos um ponto muito específico, descendo, né, do plano constitucional para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei mais específica a tratar, né, desse público da nossa sociedade, quando vai dizer no parágrafo 1º do artigo 14 que toda vacina que está aprovada pelas autoridades sanitárias é de cunho obrigatório para a população infantil. E essa obrigatoriedade, ela tem dois lados. O Estado tem o dever de prover, né? E os pais, né, e os demais atores responsáveis por essa sociedade têm o dever de levar, então, essas crianças para o plano vacinal. Por isso que aquela consulta pública que aconteceu no final do ano passado e começo desse ano, ela é totalmente inócua. Porque você não pode abrir uma consulta pública para discutir algo que a lei impõe, né? Poderia ter feito uma consulta pública para alterar a lei. Tudo bem, isso faz parte. Poderia ter vivido um processo legislativo para fazer a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o Ministério da Saúde não fez nenhuma coisa nem outra. Então, uma pena isso, porque aquilo fez com que a vacinação das crianças atrasasse em 3 semanas, né? Isso pode parecer pouco, mas quando a gente olha o calendário escolar, a gente começa a ver o impacto disso na nossa sociedade. E casou ainda com a expansão, né? Final de ano, né? A proliferação de casos de uma variante muito contagiosa, que é a Ômicron, e ontem nós tivemos registro de praticamente 1.000 óbitos, né? E o público infantil, um público não vacinado, muito mais refém dos riscos dessa variante, né? Então, a gente efetivamente tem um cenário muito, muito perigoso nesse ambiente atual. E eu imagino, né, o quão difícil é para um pai que tem a convicção de que a vacina não só não funciona, ou ela pode ser um grande perigo, né, para o seu filho, levá-lo à vacinação. Né? E essa, digamos assim, conclusão de pais e mães, lamentavelmente, deriva de um fenômeno que não é só brasileiro, um fenômeno mundial, né, de desinformação, né, de teorias conspiratórias. Mas aí entra o papel do Estado de alguma forma começar a constranger esses pais, né, a levarem os seus filhos para a vacinação. Né? E, óbvio, eu não tenho autoridade técnica e científica que Chica e Daniel têm, né, para falar sobre os crimes que isso podem, que podem ser tipificados, né, na medida em que essa conduta se confirma. Né? Mas, me aventurando rapidamente, eu vejo que o artigo 132 do Código Penal tipifica a exposição, né, à vida ou à saúde de outrem, né, em especial, né, que o nosso assunto é as crianças, como um crime. Né? Então, perguntando de forma objetiva, é crime, na minha percepção, né, leiga em algum ponto, porque não sou um criminalista, sim, me parece que é um crime. Você tem uma obrigatoriedade de vacinação posta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e o ato dos pais afrontoso a essa obrigatoriedade, que é não levar os seus filhos à vacinação. Né? Agora, a gente também precisa lembrar que existem outras repercussões, né, não penais, né, que podem acontecer. E basta a gente olhar para o tema do poder familiar, antigamente chamado de pátrio poder, né, que, apesar, inclusive, de ser chamado de poder, ele é muito mais um dever do que um poder. Né? O dever dos pais ou dos responsáveis, né, em prover todas as condições possíveis e necessárias para que a criança tenha um crescimento adequado e, principalmente, um crescimento com saúde e saudável. Né? Quando um pai, uma mãe, né, ou os pais ou os responsáveis falham neste dever, né, eles começam a demonstrar alguns dos requisitos necessários para a suspensão ou para a perda desse poder familiar. Né? Óbvio, eu imagino que situações como essas, para se concretizarem, ou seja, a perda, né, entre aspas, né, da guarda, né, não é só da guarda, a perda do poder familiar por um pai ou por uma mãe, vai ser o último recurso estatal para salvaguardar a saúde e a vida da criança. Mas pode ser que aconteça. A gente espera que nenhum pai, nenhuma mãe tropece, né, a ponto de vermos essa caracterização. Mas o regime jurídico dá esse recado dessa possibilidade. Né? Então, nós temos uma repercussão criminal, né, da especialidade de vocês, mas eu me sinto seguro para dizer, né, da possibilidade dessa tipificação. uma repercussão civil gravosa, e me parece aqui, né, a perda do poder familiar ou a suspensão do poder familiar muito mais penosa do que a sanção aplicada pelo Código Penal, salvo engano, é de 3 meses a 1 ano. Né? Mas acho que o pior de tudo é você ver o seu filho, né, adoecer ou, né, até, em hipóteses mais graves, falecer por conta de um ideal seu, né, por conta de uma crença sua. E quando nós sabemos que essa crença é desmedida, né, é completamente injustificada. E o que eu trago como paralelo para vocês, para fechar essa primeira e longa parte de explanação, é o caso das testemunhas de Jeová, né, um grupo religioso, né, uma vertente cristã, que tem como um dos seus ideais não permitir, né, que os membros de sua congregação sejam submetidos à transfusão de sangue. Né? E o judiciário, esse tema ele é um pouco mais antigo, esse é um tema que começou a surgir lá em 2006, 2008, pelo menos dentro do contexto jurisprudencial, os tribunais disseram o seguinte: olha, se você quer tomar essa decisão para você, tudo bem, né? Existem situações em que efetivamente nós iremos respeitar, né? Agora, você não pode tomar essa decisão pelo seu filho. Você não pode impedir que o seu filho receba a transfusão de sangue, porque a escolha que você pode fazer para você, você não pode fazer para ele. Qual é o grande recado do judiciário nessa história toda? As escolhas que fazem parte, né, do consenso da sociedade, do que é melhor para as pessoas, devem ser feitas pelos pais para com os seus filhos. Ainda que eles individualmente discordem. Né? Tem uma posição diversa, como é esse caso das testemunhas de Jeová, porque eles não estão decidindo por si próprios, estão decidindo por outra pessoa, né, que tem um plexo de proteção que ultrapassa aquilo que um pai, ou que uma mãe, ou que os pais, ou que os responsáveis legais acham, né, ou creem como mais adequado para o seu filho, para a sua filha. Né? Eu acho que nós chegaremos, sim, em alguns casos limítrofes, pela temperatura, né, das discussões, eu não tenho dúvidas de que algumas pessoas vão até o final resistindo à vacinação de seus filhos. Né? E aí a gente efetivamente vai ter que ver como o judiciário vai agir nesses casos, né? Se essa força, né? Se essa arma legal que está à disposição do Conselho Tutelar, do Ministério Público, será utilizada, o quanto será utilizada, o quanto o governo vai colaborar, porque, querendo ou não, são prefeituras e estados que vão informar e têm condição de informar quais crianças foram ou não foram vacinadas, e, obviamente, como o judiciário, numa linha, digamos assim, de proporcionalidade, né, vai começar a apenar, não só criminalmente, mas também no âmbito do poder familiar, esses pais, essas mães e esses responsáveis. Então, eu acho que esse é um bom overview. Se precisasse, só, Silvia, acabou o tempo para conversarmos. Eu acho que é um bom overview da minha visão sobre esse ambiente social, incluindo o tema da vacinação infantil.
É isso mesmo.
Meu amigo, não podia ser outra pessoa a não ser você para falar sobre esse tema, né? Porque realmente você dá um show. Eu só tenho um questionamento, né? Que eu vejo algumas mães e o que eu li, tem até alguns advogados levantando essa questão, e eu queria só que você distinguisse bem para a gente a questão da vacinação obrigatória dentro do calendário nacional. Então, tem alguns advogados, até algumas mães que eu escuto, que falam: não, mas a vacina do Covid, ela ainda não está no calendário de vacinação obrigatória. O que que você me diz da determinação legal? Então, há uma determinação de que nós temos que vacinar, são vacinas obrigatórias para os nossos filhos, sob pena de todas essas questões que você pontuou, né? ou não, havendo apenas a recomendação da autoridade sanitária, ela já se torna uma vacina obrigatória?
Tá, bem, vamos lá. A minha perspectiva vai partir de dois pontos, tá? O primeiro é o dispositivo que a gente já conversou bastante do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Se o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele impõe, né, a expressão é essa, obrigatória, né, a gente não vai retirar esta obrigação material por conta de um calendário que nós sabemos, é processual, é burocrático, é instrumental, né? O que a gente pode fazer é basicamente entender que alguns administradores, no âmbito federal, estadual ou municipal, são também responsáveis pela não vacinação das pessoas e precisam responder dentro da sua esfera, seja numa ação de improbidade, seja por um crime contra a saúde pública e assim por diante. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Nós não podemos esquivar uma obrigação material por conta do não cumprimento de um requisito meramente procedimental. Né? O segundo ponto, e ele viveu, né, e pelo que você está me falando, eu confesso que não tinha tido notícia desse argumento, né, mas o brasileiro, inclusive os do mundo do direito, sempre são muito criativos. Né?
Exato.
Tem a ver com uma discussão que aconteceu um pouco antes da aprovação do primeiro imunizante, que foi a Coronavac. Né? Porque antes dessa discussão se falava muito sobre o programa nacional. E o STF começou a dar recados, todos eles pela relatoria, mas na grande maioria confirmados pelo plenário, do ministro Ricardo Lewandowski, dizendo o seguinte: como você tem uma obrigação comum de União, Estados, Distrito Federal e municípios, né, de prover condições para o exercício do direito à saúde, se a União nada fizer, porque óbvio que ter um plano nacional faz muito mais sentido, né, a gente pensar em igualdade de condições, ou até numa desigualdade, porque se vocês olharem os números, por exemplo, de vacinação de Roraima, de Rondônia, do Acre, são muito diferentes dos números daqui de São Paulo, daí do Paraná e assim por diante, aqui e aí já muito mais avançados. O que disse o STF? Né? As autoridades estaduais e municipais têm a obrigação e a condição de criar o seu próprio calendário. E basicamente foi o que elas fizeram. Então você olha, o Rio de Janeiro, por exemplo, faz alternâncias entre meninos e meninas em dias pares e ímpares, né? Alguns estados começaram no próprio sábado, né, no dia posterior à aprovação da Pfizer. Né? São Paulo aqui começou na segunda-feira. Alguns estados começaram pela ordem etária decrescente, independente de comorbidades. Outros começaram com crianças com comorbidades. Então, assim, essa escala, né, de dias e de ordem, ela não só é meramente procedimental, mas ela também pode ser erguida, né, ser gestionada pelas entidades estaduais, né, pelos entes subnacionais, né, como se diz, né, estados, Distrito Federal e município. Então, assim, na minha perspectiva, não é uma salvaguarda, né, para os pais deixarem de prover a vacinação de seus filhos.
A recomendação da Anvisa, ela já se torna a vacinação obrigatória.
É precisamente isso, e até mais do que isso, né? Porque a Anvisa, o que ela faz? Ela registra o insumo de saúde, né? Uhum. A Anvisa vai dizer o que pode, o que não pode ser utilizado, comercializado e distribuído no Brasil, né? Como nós já temos um plano nacional de imunização, né? O recado do Estatuto, o recado não, né? A ordem do Estatuto da Criança e do Adolescente é o seguinte: a partir do momento que você tem a autorização sanitária, automaticamente a vacinação das crianças é obrigatória. E ela é obrigatória para que o Estado promova e para que os pais ou os responsáveis levem seus filhos para vacinar.
Muito bem, né?
Aí é uma organização só de tempo, não dá para levar todo mundo ao mesmo tempo. Então, esse calendário vai racionalizar que dia, que horário essas crianças vão ser vacinadas.
Bom, Silvio, a gente queria te ouvir justamente em relação a isso, nosso tempo está se esgotando, e você conseguiu sintetizar de maneira brilhante, como disse a Chica, toda essa situação da necessidade, obrigatoriedade, correção, né, da vacinação infantil, e em especial tratado do tema, da parte, diria, principal das nossas indagações a você, que seriam as sanções, né? Nós, eu e a Chica, como criminalistas, temos esse princípio sempre muito arraigado nas nossas mentes, que o direito penal ele é subsidiário, ele é fragmentário, ele está lá no final das sanções. Então, você conseguiu construir, como eu disse, de maneira sensacional, essa obrigatoriedade, a escala de sanções, e aí, obviamente, apontar aí uma tipificação penal que você enxerga. Então, queria te agradecer muito, acho que foi de excelente valia poder te ouvir, tuas opiniões, e sobre um tema que talvez, acho que para o tema Covid não há tema mais atual no momento do que é a vacinação infantil.
Daniel, Chica, meus queridos, muito obrigado pelo convite. Eu deixo um recado final aqui, porque eu imagino que há pessoas que vão ouvir e que são contra e a favor daquilo que eu explanei. Eu acho que um ponto muito importante, assim, saia um pouco da discussão do Brasil. Vamos ver o que o mundo está fazendo, né? Vamos, olhem os números, né, de contaminação, os números de óbitos, de sequelas, como países estão conseguindo reagir e sair, né, dos estágios mais graves da pandemia, seguindo as melhores práticas, né, que durante muito tempo foi isolamento, utilização, né, de equipamentos de segurança, como máscara e álcool gel, e agora a vacina. Né. Às vezes a gente fica muito consumido, porque no Brasil o tema foi politizado, né, foi colocado dentro de uma discussão ideológica. Mas se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver que esse recado ele é equânime, né? Do Zaire a Portugal, né? que são os países com menor e com maior intensidade, né, de vacinação, a gente começa a ver quais são esses resultados. Então, a gente, fugindo dessas discussões, inclusive das discussões jurídicas, né? O que a gente quer é salvar vidas, o que a gente quer é que a pandemia acabe. Eu acho que as pessoas vão ter mais tranquilidade em entender que essas teorias conspiratórias não fazem nenhum sentido. É o que eu queria deixar como mensagem final.
Obrigada, meu amigo, foi excelente. Eu acho que é importante a gente fazer também esse tipo de conteúdo, né? Porque, querendo ou não, nós levamos conhecimento, né, para as pessoas. A gente não explorou tanto a questão criminal, vamos colocar assim, de que teria repercussão criminal, né, em diversas situações. Mas importantíssimo que tenhamos essas informações, sejam passadas, para que as pessoas adquiram conhecimento e, como você falou, saiam aí dessa politização que não nos leva a lugar nenhum. Então, quero te agradecer, muito obrigada, e com certeza terão outros.
Foi um prazer enorme, contem sempre comigo.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.